Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso, de Natália Arcuri. É um livro brasileiro de educação financeira, voltado sobretudo a quem convive com desorganização orçamentária, dívidas, dificuldade de poupar ou receio de investir. Publicado originalmente em 2018, ele traduz a proposta de entretenimento financeiro que tornou a autora conhecida no canal Me Poupe. Falar de dinheiro com linguagem direta, exemplos cotidianos e humor, sem exigir conhecimento técnico prévio. A obra organiza sua orientação em 10 etapas práticas, combinando diagnóstico de hábitos, revisão de crenças, planejamento de metas, controle do orçamento e introdução a alternativas de investimento adequadas à realidade de cada leitor. Seu objetivo não é prometer enriquecimento rápido, mas defender que estabilidade financeira depende de decisões repetidas, prioridades explícitas e preparação para imprevistos. A trajetória pessoal da autora funciona como referência de aprendizagem, embora o foco declarado permaneça no leitor e na maneira como ele administra recursos, desejos e objetivos de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os 10 passos como percurso de reorganização financeira. A estrutura em 10 passos é o principal recurso didático de Me Poupe. Em vez de tratar orçamento, poupança e investimentos como assuntos isolados, Natália Arcuri os apresenta como parte de uma sequência. Primeiro é preciso encarar a situação atual, interromper práticas que consomem renda e definir prioridades. Depois, torna-se possível pensar em reserva, renda extra e investimento. Essa ordem é relevante porque uma pessoa que não sabe para onde vai seu dinheiro dificilmente consegue avaliar quanto pode aplicar ou qual risco consegue suportar. O livro se dirige a dificuldades comuns, como viver pagando contas até o fim do mês, adiar decisões financeiras e confundir vontade imediata com necessidade. Planilhas, exercícios e situações práticas reforçam que educação financeira exige registro e comparação, não apenas intenção. A proposta também reduz a sensação de que finanças pertencem exclusivamente a especialistas. Ao dividir uma mudança ampla em tarefas menores, a obra cria um ponto de entrada para leitores iniciantes. Ao mesmo tempo, o método depende de execução contínua, ler sobre os passos não substitui revisar gastos, estabelecer limites e acompanhar resultados. A utilidade do formato está precisamente em transformar problemas aparentemente difusos em decisões observáveis e ajustáveis. Em segundo lugar, hábitos sabotadores e crenças que dificultam a acumulação. Um eixo central do livro é a ideia de que a escassez financeira não se explica apenas pelo valor da renda. Arcuri chama atenção para hábitos que sabotam o orçamento e para crenças que afastam as pessoas de decisões financeiras mais conscientes. A distinção é importante. Hábitos são comportamentos repetidos, como gastar sem registrar, recorrer a crédito sem avaliar o custo ou não planejar despesas previsíveis. Crenças são interpretações que sustentam a inércia, como supor que poupar é impossível para quem ganha pouco ou que investir é um assunto inacessível. A obra não elimina fatores econômicos reais, como renda insuficiente, juros altos e crises, mas insiste que reconhecer a margem de escolha disponível é um passo necessário. Essa abordagem tem valor prático porque desloca o foco da culpa genérica para padrões específicos que podem ser examinados. Quando o leitor identifica o gatilho de uma compra, o custo de uma dívida ou a justificativa recorrente para adiar uma meta, pode definir uma resposta concreta. A limitação dessa perspectiva é que mudanças comportamentais não resolvem, por si só, as desigualdades de renda e emergências familiares. Ainda assim, como educação financeira introdutória, o livro oferece um vocabulário útil para separar circunstâncias externas de decisões que podem ser revistas. Em terceiro lugar, poupar como ferramenta para metas, experiências e escolhas em Me Poupe. Poupança não aparece como simples privação nem como acumulação sem finalidade. A autora relaciona metas e propósitos, defendendo que abrir mão de parte do consumo presente faz sentido quando amplia escolhas futuras. Essa formulação procura corrigir uma associação frequente entre planejamento financeiro e vida austera. O ponto não é eliminar todos os desejos, mas distinguir gastos que atendem prioridades reais daqueles que apenas reproduzem impulso, conveniência ou pressão social. Para isso, a obra enfatiza foco, definição de objetivos e disposição para sacrificar algo menor em favor de um plano maior. A lógica é financeira e comportamental, uma meta concreta torna mais fácil avaliar se determinada despesa concorre com um objetivo relevante e se o orçamento comporta ambos. Além disso, metas ajudam a estabelecer horizontes diferentes, como necessidades próximas, proteção diante de imprevistos e projetos de longo prazo. A trajetória de Arcuri, que começou a poupar cedo para objetivos definidos, ilustra esse princípio sem ser apresentada como modelo universal de condições materiais. O ganho analítico do livro está em tratar dinheiro como meio para experiências, segurança e autonomia, e não como medida de valor pessoal. Esse enquadramento torna a conversa sobre orçamento mais ligada ao uso deliberado dos recursos do que à restrição pela restrição. Em quarto lugar, investimentos ajustados à realidade depois do controle do orçamento, o livro introduz investimentos como continuação de uma vida financeira organizada e não como atalho para corrigir descontrole ou obter ganhos imediatos. Arcuri procura desmistificar o tema para iniciantes, discutindo a necessidade de encontrar modalidades compatíveis com a realidade de cada pessoa. Isso pressupõe reconhecer que não existe aplicação universalmente adequada a valores disponíveis, objetivos, prazo, necessidade de liquidez e tolerância a oscilações interferem na escolha. A obra também contrapõe a ideia de deixar o dinheiro sem estratégia à perspectiva de fazê-lo trabalhar em favor das metas. Contudo, sua ênfase principal está na alfabetização financeira e no comportamento, mais do que em uma análise técnica profunda de produtos ou em estratégias avançadas de carteira. Essa característica é coerente com o público a que se destina. Antes de buscar ativos complexos, o leitor é convidado a entender o próprio orçamento, reduzir práticas prejudiciais e construir condições para investir com consistência. O benefício é evitar que a linguagem do mercado financeiro intimide quem está começando. A contrapartida é que leitores já familiarizados com avaliação de risco, diversificação e produtos de investimento podem considerar a abordagem introdutória. Assim, a força do livro está em preparar a entrada no universo dos investimentos, não em substituir materiais especializados ou orientação profissional individualizada. Por último, preparação para turbulências econômicas sem promessas de controle total, Arcuri também relaciona decisões pessoais às mudanças da economia brasileira e mundial, sustentando que o planejamento ajuda o leitor a enfrentar períodos de turbulência com mais preparo. A proposta não é afirmar que indivíduos controlam inflação, desemprego, juros ou crises, mas mostrar que orçamento acompanhado, prioridade definida e alguma capacidade de reserva reduzem a vulnerabilidade diante de choques. Essa diferenciação é essencial. Quando os recursos são escassos, uma despesa imprevista pode levar ao endividamento caro. Quando há conhecimento sobre receitas, obrigações e alternativas, a reação tende a ser menos improvisada. O livro inclui ainda a ideia de buscar renda extra e de identificar armadilhas perigosas para o bolso, ampliando o debate para além do simples corte de gastos. Essa abrangência torna a obra mais realista do que manuais que tratam a economia doméstica apenas como disciplina de consumo. Ainda assim, o texto preserva uma abordagem acessível, evitando transformar o leitor iniciante em analista econômico. Seu mérito é conectar o cenário externo ao cotidiano oscilações econômicas, tem efeitos concretos sobre parcelas, compras, dívidas e planos. Ao incentivar antecipação e revisão periódica, o livro propõe resiliência financeira como prática de organização, e não como certeza de que todo risco poderá ser eliminado. Em conclusão, MiFOLPE é indicado principalmente para leitores brasileiros que estão começando a lidar de modo intencional com orçamento, dívidas, poupança e investimento. Também pode ser útil a quem já conhece conceitos básicos, mas não consegue convertê-los em rotina, porque sua proposta privilegia exercícios, prioridades e identificação de comportamentos recorrentes. O benefício prático mais claro é oferecer uma sequência acessível para sair da abstração, em vez de apenas recomendar que se gaste menos e se invista mais. O livro procura relacionar essas decisões ao diagnóstico de hábitos, à organização das contas e às metas pessoais. Intelectualmente, ele ajuda a entender finanças pessoais como encontro entre contexto econômico, escolhas de consumo e planejamento de longo prazo. O diferencial da obra dentro do gênero está menos em inovação técnica sobre investimentos e mais em comunicação. Natália Arcuri combina linguagem coloquial, exemplos próximos da vida doméstica e a experiência de uma criadora de conteúdo de entretenimento financeiro. Isso reduz a barreira de entrada para quem vê o tema como difícil, constrangedor ou reservado a pessoas de alta renda. Em comparação com guias mais técnicos, o livro oferece menor profundidade sobre produtos financeiros e construção avançada de carteiras. Por outro lado, dedica mais atenção à mudança de comportamento que precede qualquer estratégia de investimento sustentável. Portanto, funciona melhor como porta de entrada, instrumento de reorganização, do que como manual especializado. Sua mensagem, extração é objetivo a dinheiro, pode servir a metas e experiências, desde que seja administrado com clareza, consistência e prioridades definidas. Se você quiser apoiar Natália Arcuri, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!